Bom, terminadas que estão as nossas audiências, vamos continuar com a nossa agenda de trabalhos. O ponto 5 foi adiado, como já transmiti. Portanto, passaríamos ao ponto 6, às comunicações do Presidente. E eu começava, desde já, por uma questão que não estava na ordem de trabalhos, mas que, um bocadinho antes do início desta reunião, reuniu o grupo de trabalho que está a apreciar a especialidade os projetos de lei relativos aos politécnicos e, atendendo à complexidade da matéria, nós fizemos muitas audições, realizamos a conferência parlamentar e agora, portanto, estamos na fase de estabelecimento de prazos para a entrega de propostas de alteração e depois para as votações indiciárias no grupo de trabalho e na comissão. E, portanto, estivemos a analisar os prazos com algum cuidado e, de facto, verificamos que vão realizar-se jornadas parlamentares, portanto, o que veio atrapalhar aqui um bocadinho o calendário que estava previamente estabelecido, ou pelo menos aquele calendário que o grupo de trabalho gostaria de levar por diante e, portanto, terminar o processo dentro do prazo estabelecido, que era 26 de janeiro. E, portanto, o que o grupo de trabalho propôs a esta comissão foi que solicitássemos ao PAR a prorrogação por 30 dias. E, portanto, eu tenho que pôr aqui à consideração da comissão, se concordam, que o façamos por uma questão de segurança, não é? E de alguma prudência para que o processo, de facto, não tenha aqui, às vezes, alguma precipitação que, pronto, que não dê o resultado que todos nós pretendemos que seja o melhor. E, portanto, eu colocava à consideração dos grupos parlamentares. Se tiverem algo a dizer, se não tiverem, eu considero que concordam que façamos o pedido ao PAR, então, a prorrogação por 30 dias. Depois, temos a informação relativa à baixa distribuição de iniciativas, temos os projetos de lei, o projeto de lei 478/15 do Chega, sobre a proibição de discriminações entre docentes por efeito de alterações ao estatuto da carreira docente em matéria de reposicionamento da carreira com efeitos remuneratórios, baixou à 8ª Comissão no dia 10, foi arrastado para plenário agora no dia 19, e, portanto, o que vos pergunto é se acham por bem que nós informemos o PAR de que não há tempo para a elaboração de parecer, uma vez que hoje já são 17 e, portanto, parece-me muito difícil que o façamos. Concordam? Pronto. Também está, então, decidida esta parte. Depois, temos mais um projeto de resolução, o número 360 do Chega, que recomenda ao Governo a promoção de ações de formação a educadores e professores que contribuam para o desenvolvimento social e escolar dos alunos com autismo. Baixou à Comissão também no dia 10, e o que eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega é se deseja a discussão em comissão ou em plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso dizer já os três, que são os três...
Ah, sim, Chega. Exatamente.
Isto, 360, é discussão em comissão.
Comissão.
O 362 é em plenário.
Certo.
E o projeto de resolução 375 é para ser discutido na segunda comissão.
Na segunda comissão?
Na segunda comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Okay. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao projeto de resolução número 250 do LIVRE, que já foram também recebidas as respostas pelas entidades e foi realizada a audição à STAMO. O deputado do LIVRE, Rui Tavares, deu-nos a indicação que o projeto pode ser remetido ao plenário para inclusão no próximo guião de votações. Não sei se têm algo a dizer sobre isto, se acham necessário realizar mais alguma diligência, mas uma vez que o projeto é do Chega, penso, do Chega, do LIVRE. Já estava aqui a passar mais um projeto para Chega, mas não é do LIVRE. Penso que poderemos enviar para o guião de votações este projeto. De, Depois temos o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2021. A elaboração de parecer cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. A data de apreciação nesta comissão será na próxima semana, no dia 24. As audições do Tribunal de Contas e do SES estão agendadas para 17 e 18, hoje e amanhã. E, portanto, pedi a indicação do relator.
Para a próxima semana, não é? Vai ser o Sr. Deputado Rui Cruz.
Rui Cruz. Depois temos aqui um pedido de audiência da professora Filomena Luz, cujo assunto é a precariedade da profissão docente. O que vos pergunto é se concordam que seja feita por deputado piloto. Se concordam, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação. Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao relatório da audição dos peticionários da petição número 88/15 primeira para a construção de um pavilhão desportivo do agrupamento de escolas Fragata do Tejo. Portanto, ponho à consideração este relatório para a aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Depois passamos então ao ponto 7, a apresentação e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão para 2023, cuja deputada relatora é a deputada Maria João Castro, a quem passo a palavra desde já.
Obrigada, Senhora Presidente. Portanto, cumprimento todas e todas aqui presentes. E vou ser bastante breve, já que todos tiveram acesso ao dito relatório. Ao abrigo da legislação vigente, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Educação e Ciência um relatório sobre as matérias da sua competência constantes neste programa de trabalho da Comissão 2023, Uma União Firme e Unida. Da análise desse programa de trabalho, a Comissão de Educação e Ciência sugere as seguintes iniciativas para um escrutínio reforçado. No anexo 1, novas iniciativas. Número 13, o pacote relativo às patentes. Número 16, a gestão do espectro para a década digital. E no número 39, mobilidade para fins de aprendizagem. No que respeita ao anexo 3, propostas prioritárias pendentes, número 46, proposta de regulamento sobre inteligência artificial, estabelecendo regras harmonizadas nesta matéria, número 105, proposta de regulamento para criar uma plataforma para apoiar o funcionamento das equipas de investigação conjuntas. A relatora deste presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua posição sobre o programa em apreço. Assim, a Comissão de Educação e Ciência, portanto, conclui o escrutínio, devendo este relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus. Mais alguma dúvida? Estou disponível para responder. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se algum grupo parlamentar quer dar a palavra. Agradeço à Senhora Deputada, naturalmente, a elaboração do parecer. E então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8, a apresentação e votação do parecer do projeto de lei 420/15, primeira do PSD. Criou o Estatuto de Estudante Praticante de Atividades Artísticas no Ensino Superior. E passo então a palavra ao Sr. Deputado Relator, Eduardo Alves.
Obrigado, Sra. Presidente. Quer a iniciativa, quer o parecer, são do conhecimento dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas. Eu não faço no parecer nenhuma apreciação substantiva, eximindo-se eu próprio, enquanto Deputado Relator e Grupo Parlamentar do PS, de manifestar nesta fase e fazendo em ulterior fase de discussão desta iniciativa e, portanto, o parecer faz uma apreciação formal de cumprimento desta iniciativa da Constituição da República Portuguesa, do Regimento da Assembleia da República, da Lei Formulário e não convocando nenhuma questão ao nível da Lei Travão, e sendo um parecer suportado naquele que também é o apoio dado através da nota técnica e até dos contributos que a nota técnica foi dando por nível das audições e dos contributos que podem ser solicitados. Pelo que a iniciativa está em condições e cumpre todos os critérios formais para continuar a tramitar, mas estando eu, não obstante isso, disponível para qualquer questão de qualquer grupo parlamentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Se não, colocamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Também agradecer ao Sr. Deputado, naturalmente, pela elaboração do parecer. Chegamos então ao ponto 9, que é relativo à discussão e votação do requerimento do PSD para a audição urgente da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a decisão de reduzir o contingente de acesso ao ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O Grupo Parlamentar do PSD quer apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou dividir o meu tempo com o Sr. Deputado Paulo Muniz. É assim mesmo, o PSD faz o que quer com o seu tempo e a matéria envolve duas regiões autónomas que têm dois deputados neste momento eleitos para as poder defender. Dizer que, voltar outra vez a referir aquilo que já dissemos na última reunião, que esta matéria é de uma enorme gravidade, só o simples facto de se pôr em causa a redução do contingente de acesso ao ensino superior na Madeira e, obviamente, perante a gravidade desta situação e o facto de estarmos perante uma matéria que nunca foi sequer discutida ou houve alguma pretensão de ser discutida nos últimos 48 anos, só por si, só esta é a intenção da redução, já era motivo bastante grave para pedirmos, como pedimos agora neste requerimento, a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra. Lamentamos, como já dissemos também na última reunião, que este requerimento não tivesse sido votado já na semana passada, que já nos poderia ter permitido calendarizar esta audição, que continua com grande caráter de atualidade e é bastante urgente, e dizer da parte aqui da região autónoma da Madeira, no seguimento daquilo que também já é conhecido pelas senhoras e senhores deputados, quer a resolução que foi aprovada hoje no Parlamento Regional da Madeira e que contesta esta redução do contingente, quer as inúmeras declarações que já foram proferidas, quer por deputados regionais, quer por nós aqui na Assembleia da República, quer pelo senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, para que nós continuamos a afirmar aquilo que afirmamos na primeira hora, que é realmente imprescindível e urgente que a Sra. Ministra venha cá ao Parlamento a prestar esclarecimentos sobre esta medida. E agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados. Esta é uma matéria da maior relevância para os Açores, como tive a oportunidade de referir na última reunião, e, de facto, o sítio para se prestar os esclarecimentos sobre decisões que impactam com esta abrangência aquilo que são as condições de acesso ao ensino superior dos candidatos dos Açores, discutem-se na sede própria, e a sede própria é o Parlamento. Nós não entendemos que a Sra. Ministra use ou os órgãos de comunicação social, como o fez, e ou deputados de algumas forças políticas, mesmo que eleitos pelas regiões autónomas, como porta-vozes a vulso de medidas mal explicadas e mal sedimentadas. Portanto, o sítio certo para a Sra. Ministra esclarecer as dúvidas é no Parlamento. E o Parlamento não deve ter receio de ouvir a Sra. Ministra sobre essas matérias. Aliás, a democracia e a consolidação de medidas que têm a ver com o futuro das gerações, se há sítio nobre para as discutir e avaliar, é o Parlamento. É esta comissão competente em razão da matéria. E, por conseguinte, a nossa solicitação para que a Sra. Ministra seja nesta comissão ouvida com urgência sobre este assunto, mantém-se perfeitamente atual como estava há 8 dias atrás. Digo mais, esta é uma matéria que não foi tida a opinião das regiões, dos órgãos de governo próprio, das regiões autónomas, como constitucionalmente se determina, mais ainda é uma matéria que pela sensibilidade causa um alvoroço social junto das famílias que, evidentemente, têm os filhos nos anos finais do ensino secundário e que perspectivam que possam vir a frequentar as universidades do continente. Por conseguinte, esta é uma matéria primeira para o desenvolvimento dos Açores e do país, porque, como disse na minha outra intervenção da semana passada, há assumidamente um compromisso do Governo da República na qualificação dos seus jovens, no aumento desta qualificação, e todas as ajudas, todos os incentivos à frequência com sucesso universitário serão sempre poucos para o rácio de licenciados que o país e, em particular, as regiões exibem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, fazer apenas uma nota sobre algo que já tínhamos referido em reunião anterior, que tem que ver com esta leitura do regulamento daquilo que são as intervenções neste caso. De facto, a nossa leitura sobre esta matéria é que é possível fazer uma interpretação de divisão dos tempos, mas isso acontece fundamentalmente quando há um tempo definido para cada deputado, e isso existe por uma lógica de representatividade e de garantir essa representatividade e proporcionalidade quando aqui discutimos. E basta ver que, se fôssemos levar esta questão à letra, perceberíamos como facilmente o PS e o PSD, fazendo uma leitura abrangente desta norma, esmagaríamos com intervenções tanto dos outros partidos que têm apenas um deputado presente nesta comissão. Eu creio que não é o objetivo de nenhum de nós, e por isso fazer apenas esta nota para situações futuras, não sendo obviamente este o objeto da discussão. Sobre a discussão, eu gostava de acrescentar, como aliás os senhores deputados poderão constatar, as declarações da senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foram, efetivamente, não vai haver redução de contingentes Açores e Madeira, e poderão consultar com facilidade aquilo que eu estou a dizer. E reforço também aquilo que nós dissemos à data, é que a sensação que ficava com a forma como tinha sido apresentado o requerimento era de que o requerimento era apresentado com o intuito que o Partido Socialista fosse mesmo chumbá-lo. E aquilo que nós evidenciámos foi que, sim, nós tínhamos toda a abertura para discutir este requerimento, mas fundamentalmente tínhamos uma abertura para discutir o requerimento assim ele fosse apresentado em termos que fossem aceitáveis, leia-se, factualmente corretos. Ora, como nós percebemos, não houve nenhuma decisão, foi refutada várias vezes essa matéria de haver alguma decisão que tivesse sido tomada, e nós adiámos com esse pressuposto de que o PSD pudesse fazer uso dessa abertura do Partido Socialista para que pudesse alterar o requerimento. E aquilo que eu gostava de aqui colocar é que nós temos, obviamente, toda a abertura para, em termos substantivos, ouvirmos a Sra. Ministra, assim o PSD, de facto, tem essa abertura para alterar o requerimento daquilo que nós já dissemos que é factualmente incorreto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por dizer que lamentamos esta interpretação da parte do Partido Socialista em relação ao regulamento, o que obviamente vem e pode ser interpretado também na nossa opinião como mais uma forma de tentar cercear que as regiões autónomas possam se defender na Assembleia da República. Acho que não há nada que possa resultar da interpretação do regulamento que vá no sentido que o Partido Socialista aqui eu quis afirmar, de que os deputados do PSD não possam dividir entre eles o tempo, e até não tive a controlar qual foi o tempo que nós demorámos na apresentação do requerimento, mas certamente que não ultrapassamos o tempo que é regimentalmente concedido ao PSD. Portanto, voltamos outra vez a reiterar aquilo que sempre dissemos desde o início, que nós não temos qualquer problema em dividir o tempo como entendemos. Agora, passando à questão substantiva, também acho que ficou claro da última reunião, e não vejo necessidade de voltarmos a ter essa discussão, que o Partido Social Democrata não vai alterar o requerimento que fez, e já referi aqui na exposição que o requerimento continua a ter atualidade e que vamos continuar a insistir para que o requerimento seja votado e para que a Sra. Ministra possa vir cá ao Parlamento explicar aquilo que tem que explicar, e, portanto, não vale a pena perdermos aqui, Sra. Presidente, com o devido respeito, mais tempo, senão nós não vamos alterar o requerimento, portanto, temos que votá-lo. É isso que temos para dizer. Obrigado.
Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós gostávamos, então, de apresentar um requerimento oral que, obviamente, vem no seguimento desta matéria em discussão, que aliás está escudado naquilo que é o regulamento desta comissão, que obviamente pode ter oposição por parte de algum senhor deputado aqui presente, e é um requerimento por parte do Partido Socialista para que possamos ouvir a Sra. Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior sobre esta matéria, que obviamente estamos dispostos a retirar, assim, factualmente haja essa abertura. Parece-me absolutamente incompreensível a falta de abertura e, fundamentalmente, a forma como se insiste com uma matéria que se percebeu que é factualmente incorreta e que demonstra que, de facto, não há uma vontade objetiva de ouvirem a Sra. Ministra, mas sim continuar a insistir numa narrativa que já se provou consistentemente errada, factualmente falsa e que é continuamente repetido, independentemente das afirmações que tenham vindo a ser proferidas pela própria Sra. Ministra. E por isso tenho a certeza que o Sr. Deputado terá a oportunidade de intervir quando for a sua vez, mas aquilo que nos choca é precisamente isto, porque de facto há uma sensação de que há uma tentativa objetiva, uma tentativa que é objetivamente aqui feita de colocar o Partido Socialista numa posição impossível, que é o de votar algo que não tem qualquer fundamento. E por isso nós, eu aliás repito, temos toda a abertura caso isso aconteça. Aliás, nesta comissão isso já aconteceu repetidas vezes, essa possibilidade, por parte de outros partidos, nomeadamente o próprio Partido Socialista, de haver alterações aos próprios requerimentos. E por isso, se o Partido Social Democrata acha que faz perigar o seu objetivo político substantivo corrigir afirmações factualmente erradas, então algo de muito errado aqui se passa e, efetivamente, serão explicações que os próprios deputados do PSD terão que dar em sede própria e aos seus eleitores. Obrigado.
Senhora Deputada Sara Badruga da Costa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Já acho que toda a gente percebeu qual é que é a intenção do Partido Socialista e, portanto, não vale a pena. Já percebemos que querem dificultar que o requerimento seja votado. Não vamos continuar neste disse que disse, porque... Não, pelos vistos parece que não querem votá-lo, não é? Não, nós já dizemos que não corrigimos.
Ao Sr. Deputado, tem que ser votado.
Então não percebi.
Claro. Muito obrigado. Senhora Presidente, eu passo a explicar. Aquilo que acontece é que existe um requerimento apresentado pelo PSD. O PS fez uso de um direito putestativo na anterior reunião para o adiar no sentido das questões que já foram largamente discutidas na reunião anterior. Esse requerimento é votado hoje. Nós apresentamos um requerimento adicional e que pode ser objetado por qualquer senhor deputado para que seja ouvida a Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre as questões de acesso ao ensino superior, uma vez que não foi possível alterar o requerimento do PSD.
Muito bem. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito bem, então nós vamos pedir também o adiamento putestativo do seu requerimento, não é? Das suas alterações, e vamos fazer um novo requerimento oral. Posso passar a fazer o requerimento oral, senhora Presidente? Não tenho que retirar o outro.
Mas peço, eu julgo que o senhor deputado Tiago Estevão...
Se me deixar fazer o próximo requerimento, vai perceber.
Só, senhora deputada... O Sr. Deputado ainda não apresenta um requerimento, certo?
O requerimento é oral.
Sim, sim.
E o requerimento em si.
Aquilo que diz o regimento, o regulamento, perdão, até acho que é no artigo 11. Basta, ou seja, antes de ser adiado, tem que ser aceito. E para ser aceito é preciso haver unanimidade. E por isso, antes de haver sequer o adiamento, há a votação, segundo a minha interpretação, que eu creio que não esteja errada. Os serviços ajudaram-nos a...
Mas tem que ser votado, ou não?
Sim,
tem que ser votado. Tem que ser admitido?
Certo.
Portanto, senhores deputados, vamos tentar clarificar aqui a questão. O senhor deputado do Partido Socialista apresentou um requerimento oral. Este requerimento ou é admitido ou é rejeitado.
Pronto.
E a seguir vamos à votação do... Sim, faz sentido. Então passaremos à votação do requerimento do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD foi rejeitado.
Sr. Presidente, posso, na sequência deste chumbo, queria fazer um requerimento?
Liga. Sim.
Desculpa, Sra. Presidente, na sequência do chumbo da parte do Partido Socialista ao requerimento que o PSD apresentou, eu gostaria de fazer um requerimento oral que vai mente do PSD utilizar putestitivamente a faculdade que tem de exigir na mesma a presença da Senhora Ministra do Ensino Superior, pelos fundamentos que constam do requerimento que agora foi chumbado e que posso voltar outra vez a enunciar, se as senhoras e os senhores deputados quiserem, mas acho que não é preciso, porque acho que o PSD, putestativamente, tem a faculdade de exigir na mesma a presença da Senhora Ministra para o esclarecimento desta polémica em torno da redução do contingente da Seção de Ensino Superior dos alunos da Madeira e dos Açores.
Não. É o direito protestativo exercido pelo PSD. Não, não impede da apresentação. Só, é um direito protestativo, é diferente.
Mas o direito protestativo é exercido num outro momento, não é durante a reunião, enquanto eu sei que seja o direito protestativo.
Certo, certo. Mas agora vamos então passar ao requerimento do Partido Socialista. Portanto, vamos votar a admissão do requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Assim sendo, este ponto está esclarecido. Não sei se mais algum grupo parlamentar tem alguma dúvida sobre esta questão. E, portanto, sendo assim, damos por fim da nossa reunião.
Só uma dúvida, este requerimento vai ser apresentado na próxima semana, isso, não é?
Não, não. Já está admitido. Tem razão. Pois. Agora temos que votar o requerimento em si. Estamos bem. Vamos então votar agora o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Agora sim, penso que está concluído o ponto 9 sobre a questão da vinda da Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à Comissão. Não sei se tem mais algum assunto para aqui à consideração da Comissão. Tenho aqui os serviços, estão-me a dar indicação da data da próxima reunião, que é no próximo dia 24 de janeiro, às 15 horas, em que temos aqui já a audição de peticionários relativa à petição número 74/15 primeira, audição de peticionários relativa à petição número 82/15, audiência ao Sindicato Independente de Professores e Educadores, o SIP. E portanto, para já a agenda está curtinha, mas isto naturalmente que vai aumentar. E pronto, também dar-vos aqui esta informação de que teremos as jornadas parlamentares do PCP dia 30 e 31 de janeiro e as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda dia 6 e 7 de fevereiro. Pronto, agora sim podemos dar concluída a nossa reunião. Muito obrigada e continuação de uma boa noite.